Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 9 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon e sobre a polêmica que se criou por conta da revelação dos detalhes da compra lá da empresa Eero. O que rola é que recentemente a Amazon comprou a fabricante de roteadores Mesh Eero por um valor não divulgado, mas vazaram agora não só os detalhes aí da aquisição, como os valores também envolvidos na coisa toda. O site Mashable falou que recebeu documentos confidenciais que mostraram, né, que a Amazon comprou a Eero por $97 milhões, e os documentos mostraram também que essa aquisição acabou prejudicando bastante, inclusive os funcionários lá da Eero. Isso porque muitos deles tinham optado ao longo dos últimos anos, né, por receber parte do salário em ações da empresa, mas a compra reduziu o valor das ações, né, que era de pouco mais de $3 para só 3 centavos lá de dólar. Isso quer dizer que todo mundo que optou por receber a ação como parte do salário acabou perdendo dinheiro aí por conta dessa aquisição, ao mesmo tempo, né, que os diretores aí da empresa acabaram recebendo bônus nas casas dos milhões de dólares também, né, por conta dessa mesma aquisição. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Anatel está homologando o Galaxy Fold, que é o telefone dobrável que a Samsung, pelo menos em teoria, vai lançar no fim do mês, lá nos Estados Unidos. Então, com o início do processo de homologação aqui no Brasil, a Samsung está começando a abrir caminho, né, para realmente vender o Galaxy Fold por aqui, mas pelo menos por enquanto ninguém sabe ainda, não tem nem rumor ainda sobre preço ou data de lançamento no Brasil. Bom, e agora o assunto é a Netflix, que acabou com o suporte ao AirPlay no iOS. Isso vem logo depois do AirPlay ter ficado compatível com vários televisores do mercado, o que na prática, né, dava pro pessoal a possibilidade de mandar pra TV uma imagem da Netflix fazendo stream lá, direto do iOS. Aí, comentando a coisa toda, a Netflix falou que teve que remover o suporte ao AirPlay por conta de limitações técnicas, mas isso confundiu o pessoal, né, porque até agora e nas últimas duas semanas que tava funcionando o recurso, o negócio tava direito, não tinha limitação nenhuma lá, tava funcionando legal. Agora, o que a Netflix não comentou, né, é que na verdade ela provavelmente remover o suporte ao AirPlay, porque ele não deixava ela coletar se a pessoa estava vendo lá a plataforma dela a partir do iOS ou a partir da TV. E esse é um dado de uso importante, né? A ponto aí da Netflix ter removido o recurso, ou seja, penalizado o usuário porque conseguir coletar esse tipo de informação lá no sistema. É uma pena, né? E enquanto isso, na Europa, a Comissão do Continente anunciou as regras que ela quer que as empresas sigam para desenvolvê-las, as tecnologias de inteligência artificial. A Europa anunciou 7 regras, né, que falam que a inteligência artificial não pode ser completamente autônoma, tem que ser segura, tem que armazenar os dados das pessoas com responsabilidade. O processo de decisão dela tem que ser transparente, de fácil entendimento, a inteligência tem que ser justa e não tendenciosa, tem que rodar também de forma ecologicamente correta, e por fim, todo o sistema de inteligência artificial tem que ser colocado lá à disposição para receber auditorias externas, né, que não são da empresa. A Europa explicou que, pelo menos por enquanto, né, essas são só orientações que ela espera que as empresas sigam aí no desenvolvimento da inteligência artificial, mas é claro, né, que com o passar do tempo, acertando uma coisa ou outra, é bem possível que essas virem leis lá na Europa. Bom, e agora o assunto é a Microsoft, que está mudando o comportamento padrão do Windows 10 quando o assunto é remoção segura de coisas externas, né, tipo pendrives ou drives externos. O que rola é que a partir de agora o sistema vai trabalhar de um jeito, né, que deixa um pendrive ou HD externo também pronto para ser removido a qualquer momento, o que na prática vai deixar o pessoal parar de ter que remover aquele objeto com segurança, né, para conseguir desconectar. Agora, a parte chata é que por conta desse novo comportamento padrão, o Windows vai parar de armazenar dados em cache, né, desses dispositivos móveis no sistema, o que quer dizer, né, que a partir de agora o acesso a arquivos externos vai ficar um pouquinho menos eficiente, mas que bom, né, vai dar para remover com segurança a qualquer momento. Seguindo com as notícias sobre a Microsoft, ela lançou ontem, né, finalmente, um beta público da versão nova do Microsoft Edge. Essa é a versão do navegador que a Microsoft está fazendo, né, em cima do Chromium, que é o motor do Google Chrome, e caso você queira ver como instalar esse beta aí no seu computador, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Microsoft, ela anunciou que fez uma parceria com a HackerOne para conseguir agilizar e melhorar também o pagamento de quem acha falhas de segurança lá nos sistemas dela. A HackerOne é uma espécie de plataforma padrão, né, desse mercado aí de pesquisa e segurança da informação, e com essa parceria, a Microsoft vai conseguir emitir pagamentos mais rápido, né, também em mais moedas, e vai possibilitar também a doação aí de recompensa para instituições de caridade. Bom, e agora o assunto é a nova iniciativa do WhatsApp para pelo menos tentar, né, combater o espalhamento de notícias falsas no aplicativo. Mas antes eu quero falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode já desenvolveu perto de 100 aplicativos, tanto para o Android quanto para o iOS, e muitos deles foram na área de Health Tech, que é a parte de tecnologia voltada lá a cuidado de saúde. Então a AlphaCode oferece, por exemplo, né, soluções para clínicas, para médicos, para convênios e empresas também em geral, né, que tem que fazer aplicativo na área de saúde. E tudo isso, né, como eu falei, com a experiência de quem sabe fazer direito aplicativos tanto para o Android quanto para o iOS. Agora, além da área de Health Tech, né, claro, o AlphaCode também sabe fazer outros tipos de aplicativos, como por exemplo para produtos, para empresa, para uso interno de empresa, para quem quer fazer MVP, né, para conseguir investimento aí para algum tipo de projeto. E o mais legal é que você que está escutando aqui o Loop Matinal consegue ganhar 10% de desconto no AlphaCode para fazer seu aplicativo. Então, para ganhar esse desconto, você entra no site alphacode.com.br, alphacode.com.br, entra em contato com eles, fala que ouviu aqui o patrocínio no episódio de hoje e pronto. Você vai ganhar 10% de desconto para fazer seu aplicativo, né? Tirar essa ideia do papel, que é uma excelente notícia. De novo, entra lá, hein? alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que já faz bastante tempo que o WhatsApp está sendo usado para o espalhamento, né, de notícias falsas, de mentiras, boatos, coisa desse tipo. Nos últimos tempos, o WhatsApp tem tomado umas medidas, né, para tentar combater esse problema, e agora o pessoal do site WA Beta Info achou no código do aplicativo uma referência a um novo recurso desse tipo. Eles encontraram lá no código a possibilidade da pessoa conseguir ligar um recurso, né, que bloqueia o encaminhamento para ela de mensagens encaminhadas com bastante frequência, né, grupos de conversa lá para todo mundo no WhatsApp, o que é bom, né? Isso quer dizer que além de combater notícias falsas, o recurso também pode combater as malditas mensagens de bom dia, e eu espero que isso chegue logo aí para todo mundo. Agora, uma outra coisa que o site descobriu também, né, que parece que o WhatsApp finalmente vai se tornar compatível com o iPad. Eles encontraram já todas as telas de configuração, né, o processo todo lá para conseguir configurar o WhatsApp no iPad, até conseguiram fazer funcionar, trocar uma mensagem lá entre eles mesmos, mas eles comentaram que o negócio precisa de um polimento ainda para chegar para todo mundo. Mas que bom, parece que em breve vai chegar. E ainda sobre plataformas do Facebook, pintou na App Store brasileira ontem o Facebook Lite e o Messenger Lite também. Eles ocupam menos de 10%, né, em comparação com a versão normal aí desses dois aplicativos, e foram feitos pensados, né, para quem tem um iPhone que está um pouquinho mais velho ter menos espaço lá disponível no sistema. Seguindo com as novidades sobre plataformas sociais, o Twitter falou ontem que está cortando de 1.000 para 400 o número de contas lá que uma pessoa pode seguir em 24 horas. Essa é mais uma mudança do Twitter para tentar pelo menos conter, né, a ação de bots e contas também de spam lá da plataforma, e agora o negócio é esperar para ver, né, se isso vai surtir algum tipo de efeito ou não, se eu achar outro jeito lá de incomodar todo mundo. E por último, sobre plataformas sociais, o Snapchat ontem finalmente lançou a versão reformulada, melhorada do aplicativo deles para Android. Essa versão vinha sendo desenvolvida desde o começo do ano passado, e a Snap falou, né, que a distribuição vai ser bem lenta, pode ser que o pessoal espere até o final do ano para receber, mas quando chegar vai estar rodando direito, né, os Androids que são também, né, um pouco mais simples. E enquanto isso, no mundo do Google, a empresa vazou no próprio site detalhes a respeito dos aparelhos Pixel 3a e Pixel 3a XL. Os detalhes vazados falam que o Pixel 3a vai contar com uma tela OLED de 5,6 polegadas, processador Snapdragon 670, câmera de 12 megapixels na parte de trás e bateria de 3.000 mAh. Enquanto isso, o site vazou só que o Pixel 3a XL vai ter uma tela um pouco maior lá, de 6 polegadas. Já uma coisa que o site falava sobre os dois telefones, né, que eles vão rodar o Android de Pi, vão chegar com 64 GB de espaço e 4 GB de RAM, e o site dava indícios, né, de que os aparelhos vão mesmo ser lançados em outubro desse ano, o pessoal estava esperando mesmo aí o lançamento lá para outubro. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre o site DigiTimes, que falou que a fornecedora TSMC já tem a capacidade de fazer processadores de 5 nanômetros para iPhones futuros aí da empresa. Agora, quem acompanha as notícias de tecnologia sabe, né, que o DigiTimes nem sempre acerta aí nas coisas que eles estão falando, mas geralmente aí para esse tipo de assunto eles acabam acertando mesmo. Eles falaram que esses chips aí, né, com arquitetura de 5 nanômetros, obviamente vão ter processamento mais rápido para abrir caminho, por exemplo, né, para consumo de dados de 5G e também processamento lá de inteligência artificial. E eles falaram também, né, que até o ano 2022 a TSMC está planejando pelo menos começar a fornecer para Apple chips lá com arquitetura de 3 nanômetros ao invés de 5. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um aplicativo, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!